Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias.
Sim, nós estamos fazendo a leitura do profeta Isaías e hoje vamos compartilhar com vocês uma poesia, uma canção chamada A Canção da Vinha. Isaías capítulo 5, ele fala de forma que o povo possa compreender, de forma ilustrada. E Deus vai falar através do profeta Isaías que ele plantou uma vinha. E ele esperava que essa vinha desse frutos bons, agradáveis, mas essa vinha deu apenas frutos azedos. E Deus vai tratar com o povo de Judá e de Jerusalém, assim ilustrando todos aqueles que têm se rebelado, que têm agido contra o propósito do Senhor, como eles experimentarão juízo. Mas a palavra do profeta Isaías sempre traz também uma mensagem de esperança verdadeira para aqueles que humildemente escolhem confiar no Senhor. E esse é o nosso chamado para você, que nós possamos juntos meditar na palavra de Deus, aprendermos mais do coração do nosso Deus, para podermos obedecer e também com a nossa família desfrutarmos, amém, das tantas bênçãos, do bom futuro, de todas as promessas que Ele já tem preparado para nós. Então nós vamos pedir agora ao Espírito Santo entendimento, revelação. Vamos ler Isaías capítulo 5 com essa canção da vinha e ao final queremos orar pela sua vida e pela sua família.
Amém. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. Pedimos a Tua bênção em todas as atividades, tudo que nós vamos fazer. E pedimos a Tua bênção também sobre esse momento, Pai. Esse devocional que nós estamos aqui juntos com tantas pessoas queridas, declarando a Tua palavra, aprendendo mais o Senhor. Então nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender a beleza da Tua palavra, compreender os Teus ensinamentos, até mesmo quando é uma palavra difícil, ajuda-nos, Pai, a perceber o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua verdade em cada uma das palavras que nós temos aqui meditado. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Acompanhe conosco, então, essa é a leitura de Isaías, capítulo 5. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas.
Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenho feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois digo a vocês, o que vou fazer com a minha vinha? Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens, que não derramem chuva sobre ela.
E o profeta Isaías segue, Isaías 5, verso 7. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição.
Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores, uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma roupa de trigo.
Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem se atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, Isaías profetizou isso aqui ainda alguns anos antes da ida do povo de Judá para o exílio na Babilônia. No verso 13, Isaías profetiza, portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite, escancara sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos.
Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas passarão ali, como em sua própria pastagem, cordeiros comerão nas ruínas dos ricos.
Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos.
Ai do que chamam o mal de bem e ao bem mal, e que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião.
Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também apodrecerão as suas raízes e as suas flores como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo e ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas.
Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra as correias das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, as rodas do seu carro são como um furacão. O rugido deles é como do leão, rugem como leões ferozes. Rosnam enquanto se apodera da presa, e se arrastam sem ninguém que possa livrá-la.
Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflições, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Isaías está profetizando a um povo que certamente não queria de forma alguma ouvir essas palavras e certamente não gostou dessas palavras. Mas o que Isaías estava anunciando, lembrando que Isaías iniciou seu ministério no finalzinho do reinado do rei Uzias, depois Jotão, o rei Acaz, que foi também um rei terrível em Judá, levando o povo para distante da presença e da lei do Senhor. Isaías estava profetizando que a prática da injustiça, o orgulho que eles sustentavam. Ontem nós lemos, por exemplo, sobre as mulheres que se enfeitavam todas para estarem externamente belas, mas na verdade estavam distantes do Senhor, com um coração rebelde. Hoje ele fala daqueles homens que se consideram os que bebem mais, os campeões em beber vinho e praticam todo tipo de injustiça e derramamento de sangue inocente. Isaías está dizendo que o Senhor, Deus é justo e não permitiria que aquela injustiça, que aquela maldade na terra permanecesse. Deus é fiel em cumprir o seu plano de salvação, em trazer a reconciliação de cada um de nós. Precisamos e dependíamos da vinda de Jesus para que isso pudesse acontecer. Mas Isaías está dizendo, aqueles que têm se rebelado contra o propósito do Senhor experimentarão o seu julgamento. Mas quando ele afirma que Deus é justo, ele também está nos trazendo uma esperança verdadeira de que aqueles que humildemente estão se rendendo para ouvir e obedecer a palavra de Deus vão ver a justiça do Senhor. Como Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E por mais que Isaías estava profetizando, em parte, para aquele povo que vivia contemporâneo com ele, ele também profetizava a nosso respeito, pessoas que viriam séculos ou mesmo mais de praticamente 2 milênios, 3 milênios depois dele, na verdade. Isaías profetizou aproximadamente 1 milênio antes de Cristo. Então nós recebemos com essa palavra um encorajamento para buscarmos conhecer a palavra de Deus e confiarmos no Senhor, porque Ele é fiel. Ele fará justiça, Ele tem cuidado da sua vida, da sua família, e eu tenho certeza e te reafirmamos de que nenhuma das boas promessas do Senhor deixarão de se cumprir para com você e a sua família. Então, amém, fique firme, confie no Senhor e tenha certeza de que cada um de nós vamos colher das sementes que nós temos plantado. Se injustiça, se rebeldia, haverá consequências de julgamento. A palavra de Deus, com amor, está claramente nos alertando. Mas se nós estamos colocando a nossa confiança em Deus, nós podemos ter certeza de que Ele é fiel e Ele tem cuidado de nós.
Amém. E mostra no início também que o povo, Isaías profetizando, que o povo estava indo para o exílio por falta de conhecimento. Isso. E que nós possamos buscar e conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, e que nós não tenhamos necessidade de aprender com coisas ruins, mas nós possamos receber da sabedoria de Deus, aprender com a palavra de Deus, com os pensamentos, com a forma que Deus age na nossa vida, a forma que Deus mostra através da palavra dele. Então, que nós possamos juntos aqui buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, ter um coração humilde para se arrepender, para buscar a vontade do Senhor, não querer fazer tudo da nossa forma, da nossa maneira, mas buscar, Senhor, o que o Senhor pensa a respeito dessa situação, como eu devo agir nessa situação. Tantas vezes nós somos guiados pelas nossas emoções, pelas muitas vezes o impulso da nossa alma, mas que nós possamos pedir ajuda ao Senhor, ao Espírito Santo, pedir sabedoria para nós lidarmos em cada situação da nossa vida, seja na nossa família, seja lidando com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, seja no nosso trabalho, com os nossos amigos, colegas, até mesmo a nossa liderança no nosso trabalho, que Deus nos dê sabedoria em cada um dos nossos relacionamentos e principalmente nós possamos ter esse relacionamento humilde, de coração aberto com Deus.
Sim, é isso que eu e a Rafa queremos orar agora juntamente com você. Apresente seus motivos de oração ao Senhor e nós queremos concordar em fé com você, na certeza de que o Senhor tem nos ouvido e responderá nosso clamor. Deus é contigo e Ele tem cuidado da sua causa. O que o Espírito Santo está falando com você? Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Hoje, esse texto de Isaías, o profeta nos lembra de que o Senhor é justo. O Senhor vai tratar com justiça aquele que está tanto trabalhando contra o Senhor, quanto aquele que está cuidando de ser zeloso pela sua palavra e humildemente buscando viver os teus propósitos, trabalhar junto com o Senhor. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias renovadas sobre nós a cada novo dia e por uma nova chance que o Senhor nos dá hoje. Te louvamos por essa nova estação que estamos iniciando. Assim como oramos hoje, nós apresentamos ao Senhor essa nova estação. Apresentamos ao Senhor agora a nossa família. Eu e a Rafa oramos em concordância com cada motivo de oração agora apresentados ao Senhor. São nomes, são causas, motivos muitas vezes impossíveis. Algumas pessoas até mesmo em desespero, sem enxergar uma luz no final do túnel. E nós estamos pedindo ao Senhor, Espírito Santo, a tua ajuda. Venha sobre nós, fazendo raiar a sua luz. Venha sobre nós, nos dando mais o temor do Senhor em nossos corações. Oramos pela sabedoria de que tanto necessitamos para as decisões e atitudes de que precisamos para o dia de hoje. Amém, oramos, Senhor, pelo nosso pão de cada dia, por aqueles que aguardam no Senhor a provisão, uma porta para ser aberta. Oramos por aqueles que estão enfermos, precisando da cura, do teu toque de alívio, do bem-estar, da saúde plena. Oramos entregando, Pai, cada motivo de oração ao Senhor. Recebe, na certeza de que, Pai, o Senhor está conosco e de que o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que as nossas atitudes não têm agradado o Senhor, como Isaías ilustra através dessa vinha, da qual o Senhor aguardava frutos doces e bons, mas houve apenas frutos amargos, azedos. Permita, Pai, que o fruto que sai da nossa vida seja o fruto do Teu Espírito. Amém, e para isso nós sabemos que precisamos nos render cada dia mais ao Senhor, aprender mais o Senhor, e nos submetermos à Tua Palavra. É isso que estamos fazendo hoje através dessa meditação. Recebemos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito aguarde em nossos corações e mentes e nos ajude a vivermos de forma que o fruto que saia da nossa vida seja para o louvor da Sua glória. Fruto de arrependimento, um fruto que abençoe a nossa família e todos Amém. Aqueles ao nosso redor. Nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção e os Teus livramentos. Oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então tem um dia muito abençoado. Sim, nós amamos assim estar aqui seja. Com vocês.
Amém. Eu vou deixar para sua meditação também, se você deseja aprofundar um pouco mais sobre esse tema que refletimos hoje, a leitura de João, capítulo 15, quando Jesus também usa uma ilustração dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então é possível, se nós estamos conectados com Jesus, o fruto que sai da nossa vida seja o fruto do Espírito.
Amém.
Paulo fala sobre isso em Gálatas também, capítulo 5, um fruto que vai servir o nosso próximo, que vai abençoar a nossa família, tanto aqueles que estão mais perto como os que estão mais distantes. Então você pode aprofundar na meditação nesse tema com a leitura de João, capítulo 15, e também Gálatas 5, 22, os próximos versos. Deus abençoe muito a sua família, nós amamos vocês.
Um abração.